Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 14, assim: ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu a Simão e André, irmão de Simão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as suas redes, o seguiram. E ele, passando um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, seguiram. Amém? Depois, mais embaixo, ele viu Levi, chamou Levi. Levi também deixou lá a coletoria e seguiu Jesus. Bom, então aí, o que nós queremos aqui começando observar, né? Quando Jesus foi batizado por João Batista, e ele saiu dali, e o Espírito Santo veio, em forma de uma pombinha, e dizendo para ele: que ele era o Filho de Deus, dizendo para Jesus que Jesus era o Filho de Deus, o Filho amado, em quem ele tinha prazer, o Filho amado em quem ele se comprazia. Aí vem, a partir dali, o que que Jesus passou a fazer? A partir dali, a vida dele muda completamente. Começa o ministério dele, começa a partir dali, daquela hora, daquele momento. Jesus passou a ensinar o Evangelho. Foi assim? Até então Jesus não ensinava. Até então ele não falava, até então ele estava alheio ao homem, de um modo geral. Ele estava sozinho na sua casa, filho do carpinteiro, lá quietinho, etc. Mas a partir daquele momento, a partir daquela hora que o Espírito Santo veio sobre ele, é como se ele tivesse recebido, naquele momento, a unção. Como se ele tivesse recebido, não que ele não tivesse o Espírito Santo desde o ventre da mãe, mas a partir daquele momento é como se Deus tivesse dado a ele o ok, dizendo para ele: começa a fazer o que você tem que fazer. Começa a fazer o que você precisa fazer. Amém, Israel? E aí, a partir daquele instante, a partir daquele momento, a vida dele mudou completamente. A vida de Jesus muda completamente. E dura 3 anos. Dura apenas 3 anos. O trabalho, o ministério dele, o que ele tinha que fazer, durou apenas 3 anos. Passados 3 anos, Jesus foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitado e pronto, acabou. Desapareceu, sumiu, acabou-se. Não é? Ficou então, o que ficou foi o que Jesus ensinou. O que ficou ali foi os ensinamentos de Jesus. Tá certo? E ele veio aqui exatamente para isso. O que Jesus veio fazer foi isso: ensinar. Ele veio aqui ensinar. você pegar aí e começar a ler, né, você vai ver que várias vezes repete essa palavra. Jesus ensinava. Jesus ensinando. Jesus ensinava, ensinando, e assim por diante. Você vai ver várias vezes aí. Bom, agora o que que Jesus vai ensinar para nós? O que que Jesus teve? O que que Jesus fez naqueles dias? O que que ele fez de importante naqueles dias e que precisava de ensinar para mim, para você, para nós? O que que Jesus fez de importante? O que que Jesus fez e que era importante aquele ensino, aquele ensinamento para nós? O que que foi que Jesus fez de importante nesses 3 anos e que ele fez questão de ensinar para nós? O que que foi, Fernando? O que que Jesus fez nesse, qual foi a grande virtude dele, qual foi o grande empreendimento que Jesus teve? Como eu falei aqui, até os 30 anos, ele ficou escondido, ele ficou apagado em relação à sociedade. Filho do carpinteiro somente. Ia na sinagoga, via o que estava acontecendo ali, etc. Mas quando Jesus, o Espírito Santo, veio, desceu sobre ele, mudou a vida daquele homem. Amém? A hora que o Espírito Santo veio e desceu sobre ele, mudou completamente a vida dele. Tá certo? E ele, durante 3 anos, ele fez uma coisa. Eu quero que você guarde bem esse versículo 15. Diz assim: o tempo está cumprido e chegou o reino de Deus. É como se a partir dali, Deus passasse a reinar, tá certo? Então, olha, chegou o reino de Deus, acabou. O tempo está cumprido, ou seja, era para chegar um momento, uma hora, que o povo de Deus não seria reinado por Davi, que o povo de Deus não seria reinado por Salomão, que o povo de Deus não seria reinado por quem? Quais foram os reis, Silei? Zedequias, Salomão, Davi. Cadê? Tem uma lista de reis. Zedequias, eu não me lembro o nome deles. Josias foi um rei, né? Vários. Aquele outro que inclusive deu trabalho demais, o primeiro, Saul. Então, chegou um momento ali em que ele disse: olha, não tem mais rei, não tem mais rei. Acabou, o povo de Deus não tinha mais rei. Não vem mais rei para vocês. Chegou então o reino de Deus. Agora é Deus que reina. Agora é Deus que reina. Pronto. A partir daí, ninguém mais ouviu falar que o povo de Deus tivesse um rei. Porque o rei chegou. Amém? Então, Deus passou então a reinar. Pronto. O que que foi que ele fez? Ele reinando. Ali era Deus reinando. Chegou o reino de Deus. Então Jesus falou: olha, se eu expulso Satanás, é porque, como é que eu, né? Se eu tirei Satanás daí, se eu mantei Satanás aí, é porque eu sou maior que Satanás. Tá certo? Olha, se eu mando em Satanás, se eu dou ordem a Satanás, então eu sou maior que Satanás. Então agora, eu reino, porque eu dou ordem. Bom, aí, gente, eu queria que vocês pudessem pensar: o que foi que Jesus fez nesses 3 anos de tão importante, de tão significativo, que ensinou para nós e que ficou passado para nós? Porque ele veio com essa finalidade. Amém? Ele veio com essa finalidade. Ele veio nos ensinar alguma coisa. Ele, quando ele chamou Paulo, ele disse: Paulo, vai e abre os olhos desse povo. Ensina esse povo. Não é assim? Ele, chamando os discípulos também, ele mandou lá no fim, no capítulo 16 de João, de Marcos mesmo, ele disse: chama os discípulos e diz para os discípulos, né? Olha, vai, prega o evangelho, todo mundo, ensina. Ensina o quê, Ramiro? O que foi que Jesus mandou ensinar? Hã? O que que ele fez assim de tão importância? O que que ele fez? Que fez ele com que ele se tornasse vencedor? O que que ele fez? Não é? Vamos ver. Quem poderia dizer para nós o que que Jesus fez? Lá, quando o Espírito desce sobre ele, alguém poderia localizar para mim e dizer assim: o Espírito Santo vem sobre ele. Vamos lá? Vamos lá? Batismo de Jesus. Marcos 1:10. Logo, quando saía da água, eu queria também que você localizasse lá em Lucas, Mateus, que às vezes até fala melhor. Logo, quando saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito, qual pomba, descer sobre ele. E ouviu dos céus uma voz: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Por que que Deus teve prazer nele? Por que que ele foi realmente assim escolhido por Deus? Por que que Deus teve confiança nele e disse: olha, esse é o meu filho amado em quem me comprazo? Por quê? Porque Jesus, ele entendeu o que ninguém havia entendido antes. O que que Jesus entendeu? Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Amém? O que que Jesus entendeu? Que a única maneira de vencer o diabo era fazendo a vontade de Deus. Tá certo? Então o evangelho inteiro, ele resume nisso aí que eu estou falando para você. O evangelho todo o ensinamento de Jesus, ele resume nisso. Em fazer a vontade de Deus. Amém? Em fazer a vontade de Deus. Se nós fizermos a vontade de Deus, nós vencemos o diabo. Se nós não fizermos a vontade de Deus, o diabo nos vence. Jesus venceu o diabo. Venceu? Venceu. Por quê? Porque ele fez a vontade de Deus. Amém? Ele conseguiu fazer a vontade de Deus. Eis o meu filho amado em quem me comprado, em quem eu tenho prazer. Aquele, o meu filho que me agrada, que não faz nada que me contraria. Então, por causa disso, ele venceu o diabo. O que é que vocês acham que o diabo vai fazer conosco para não nos deixar vencer? O que é que o diabo vai fazer conosco para não permitir que nós sejamos salvos? Fazer tudo para que você não faça a vontade de Deus. Amém? Fazer tudo para você não fazer a vontade de Deus. E qualquer coisinha serve, qualquer coisa serve para você tropeçar. Não é a vontade de Deus. E se não é a vontade de Deus, e você fizer, você tropeça. Às vezes não tropeça para cair. Às vezes não tropeça para ficar prostrado. Mas tropeça. Atrasa. Dificulta. Então o diabo, ele sabe muito bem disso. Que a doutrina de Cristo, ela se resume nisso. Faz a vontade de Deus. Ele diz assim, Jesus falou assim: eu não vim aqui para fazer a minha vontade. Ele botou no coração dele: eu não vim aqui para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Amém? Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E se nós quisermos, não é só agradar a Deus, não. Interessante o seguinte, que às vezes a gente pensa assim, não, eu posso agradar a Deus hoje, eu vou passar uma semana, duas sem agradar a Deus, depois eu volto a agradar a Deus. Como eu, se Deus ficar bonzinho, eu vou agradar a Deus, né? Se Deus não me amolar muito, eu vou agradar a Deus. Será que Deus acha bom eu ir na reunião? Então eu vou na reunião e vou agradar a Deus. Será que Deus fica feliz em que eu dê o dízimo? Então eu vou agradar a Deus, como se eu estivesse fazendo alguma coisa para agradar, ou seja, para cativar Deus. Mas não, fazer a vontade de Deus, gente, é uma questão de vida ou morte. Fazer a vontade de Deus é uma questão de vida ou morte. A tentação vem para que você, para que eu, para que nós não façamos a vontade de Deus. Porque o diabo sabe disso. Ele sabe que se você não fizer a vontade de Deus, você, não é que você vai sair bem ou sair mal, não. Simplesmente, você não consegue salvar. Você não consegue vencer. Amém? Vamos abrir em Efésios, capítulo 4.
Hoje, assim, com tudo que a gente já ouviu, né, com a palavra, com o evangelho, hoje a gente percebe o tanto que é difícil o homem entender que é preciso fazer a vontade de Deus. O homem tem muita dificuldade de acreditar, de entender que realmente a salvação está nele fazer a vontade de Deus. Hoje, nossa, mas como é complicado, meu Deus do céu.
Pois é, como é realmente difícil, porque às vezes a gente pensa que está vivendo muito bem, nós estamos vivendo muito bem. Mas, se nós não estivermos fazendo a vontade de Deus, se não é a vontade de Deus aquilo que nós estamos fazendo, será que é a vontade de Deus aquilo que nós estamos fazendo? Se não for a vontade de Deus, o diabo vai vencer, ele vai dificultar a sua salvação, ele vai complicar você, ele vai tirar você do caminho, ele vai... Pode ser que o resultado você colha depois, mas com certeza a vontade de Deus é a única coisa capaz de fazer com que você vença o diabo. Amém? E Jesus fala assim, lá no Apocalipse, assim, olha, guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Ele diz, olha, eu venci. Coragem, eu venci, você vai vencer também. Você tem que vencer. Em muitos lugares na Escritura mostra isso. Nós temos que vencer. Então, a armadura de Deus. Quando eu visto, por que que eu visto a armadura de Deus? É porque eu vivo em guerra. A armadura de Deus, ela é constituída por uma couraça que simboliza justiça. Então, se eu começo a descuidar da minha justiça, basta isto. Não precisa ir longe, não. Basta você descuidar da sua justiça. Olha, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, você não vai vencer. Então, não precisa ir muito longe, não. Outra coisa. Capacete, né? Que simboliza o quê? Se de repente eu não tenho mais esperança, se de repente eu começo a perder a esperança de quê? De ser santo, a esperança de ser justo, a esperança de ser perfeito. Ué, o diabo trabalha nessa área também. Ele trabalha nessa área também. Você começa a perder valores que você conseguiu com muita dificuldade. Você começa a perder a esperança de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher santa, né? Uma igreja. Presta atenção, por exemplo, nós imaginamos uma igreja individualmente e coletivamente. Se individualmente eu começo a achar que eu nunca vou ser santo, se individualmente eu começo a achar que eu nunca vou ser imaculado. O que é imaculado? Hã? Sem mácula. Sem mácula. Amém? E tem que ser sem mácula. Agora, aonde que o diabo vai atacar? Ele vai atacar a minha cabeça, a minha mente. Ele vai dizer para você, ó. E você, naturalmente, você começa a achar. Não. Sem defeito, não tem jeito. Você começa a se achar tão defeituoso. Você começa a se achar tão porcaria. Que você acha que não tem jeito. Então, você acostuma, eu vou ficar desse jeito mesmo. Quem pôs isso na sua cabeça não foi Deus, não. Quem pôs isso na sua cabeça não foi Deus. Amém? Não foi Deus de jeito nenhum, porque Deus, ele dá esperança para você de alcançar a santidade, a perfeição. Amém? Dá esperança para você alcançar a estatura do varão perfeito. Essa esperança, então você não pode tirar o capacete. Você tem que dizer, sai de mim, Satanás. Sai de mim. Amém? Sai de mim, Satanás. Eu não aceito. Em nome de Jesus, eu não aceito. Muito pelo contrário. O Evangelho é o poder de Deus para poder me dar isso. O Evangelho é o poder de Deus para me dar isso. Eu não aceito, não. O Evangelho não fez com que Jesus fosse imaculado? Amém? Eu vou imitar Jesus, eu vou fazer, eu vou andar atrás dele, eu vou seguir o Senhor, eu vou fazer o que Jesus mandou. Eu não abro mão disso. Se você abrir mão, o que aconteceu? Foi embora. Você está sem capacete. E numa guerra, a pessoa sem capacete, numa guerra, é a guerra que eu falo, é esse mundão aí, gente. A guerra que fala é esse mundão aí, ó, não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pois tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Na luta contra o pecado tem tudo a ver. Amém? Então, antes de Efésios, eu estou lembrando aqui, você vai pegar em Romanos, né, capítulo 5, versículo 12. Já falamos aqui esse dia, mas vamos voltar a falar. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. O pecado entrou no mundo. E agora ele precisa sair do mundo. Ou não precisa? Amém? Ele precisa sair do mundo. Vamos ter um X aqui, por favor. Então, ó. Por um homem entrou o pecado no mundo. Amém? E ele precisa sair do mundo. Tá certo? Aonde foi que ele entrou, Silei? Como é que é? Por um homem. Então, onde é que o pecado entrou? Ele entrou no homem. E quando ele entrou no homem, ele estava no mundo. Por um homem, o pecado entrou no mundo. O mundo somos nós. Amém? O mundo somos nós. Então, por um homem, o pecado entrou. E depois ele passou de um para o outro. Foi passando de um para o outro. E junto com o pecado, entrou a morte. O homem não morria. Aí começou a morrer. Então o pecado entrou nesse, passou para aquele, então um pouquinho, todos. Então é sinal que o pecado entrou em todo mundo, porque todo mundo morre. Amém? Então como que Deus fez? Arrumou um homem. Um homem, Paulinho, sem pecado. Ou seja, arrumou um homem onde o pecado não conseguiu entrar. Tá certo? Como que o pecado entrou no homem? Quando o homem fez a vontade do diabo. Quando o homem fez a vontade da carne. Quando, presta atenção, você vê. O diabo, não foi a vontade do diabo que ele fez diretamente. Diretamente. Mas ele fez a vontade da carne, dele mesmo. Não fez a vontade de Deus. Fez a vontade dele. Porque o diabo mostrou a árvore e falou para ele, olha para ela e vê como ela é bonita. Amém? Vê se não dá vontade de comer essa árvore. E ele sentiu, o homem sentiu vontade. Ele foi impulsionado pelo diabo, mas ele fez a vontade da carne, dele. O diabo só ajudou. Aí quando ele fez a vontade ali, o pecado entrou nele, porque não era a vontade de Deus. O pecado então entrou nele, ou seja, o diabo entrou nele. Amém? Entrou nela. Dela passou para ele, dali passou, foi passando. Então por um homem, o pecado entrou no mundo. Como que ele entrou? Hã? Alguém barulhando a cabeça de alguém para que a vontade da carne fosse feita e não a vontade de Deus. Tá certo. Agora, como que o diabo ia sair do mundo? Eu estou mostrando os dois lados para você entender como isso é bom, interessante. Como que o diabo podia sair do mundo? Tinha que ser alguém que não fizesse a vontade da carne. E sim, a vontade de Deus. Aí veio um homem, sem pecado, ou seja, não tinha o pecado de origem, porque a gente nasce, não é, nós nascemos pela vontade de quem? Da carne. Aquela hora, ninguém nem lembra que Deus existe. Ali não é vontade de Deus, não, é da carne mesmo. Aí depois a gente pede Deus para ajudar. Amém? Aí a gente pede Deus para ajudar. Quando você vê, né, aí pede Deus, Senhor, ajuda, não deixa morrer, não deixa morrer, tal, etc. Mas não é a vontade de Deus, é a vontade da carne. Essa é a origem. Todos os homens nascem com esse pecado original, que Deus perdoou. Deus perdoou. Então, não é um pecado que você está cometendo, não. Mas não é a vontade de Deus. Então, precisava de nascer um homem que fosse, que não houvesse isso. Então, não houve. Amém? Não houve. Jesus nasceu pela vontade de quem? De Maria? Maria não... José, muito menos. Maria nunca nem imaginava como é que ia ser isso. Pronto, então não teve vontade de ninguém, não. Teve? Bom, nasce o menino. Tá certo? E esse menino cresceu e entendeu. Amém? Que a vontade de Deus precisava ser feita. Para quê? Para o pecado não entrar nele. Então o pecado rodeou Jesus, o pecado envolveu Jesus muitas vezes querendo entrar nele. Eu não entrei através da sua mãe, eu não entrei através do seu pai, mas eu vou dar um jeito de entrar em você. E pelejou. Olha que coisa tremenda. Ele fez 100% a vontade de Deus. Amém? A gente tem que entender que Deus realmente só Ele podia fazer isso, né? A gente tem que entender que só Deus podia fazer isso. Porque Ele mandou Abraão, Ele mandou Davi, Ele mandou um, Ele mandou os profetas. Ninguém conseguiu fazer. E Deus disse, eu vou fazer, eu tenho que fazer. Estava ali, desde o ventre de Maria, o Espírito de Deus. Mas como Ele habitava o corpo do pecado, como Ele habitava o corpo do pecado, Ele precisou de aprender. Como Ele habitava o corpo do pecado, Ele precisou de aprender a vencer aquele corpo. Ele precisou aprender a dominar aquele corpo. Até que Ele, a Bíblia diz que Ele alimentava de mel, ele alimentou até aprender a discernir o bem do mal. Até aprender a dominar aquele corpo, que Ele estava nele. Ele habitou o corpo do pecado. E habitou aquele corpo e viveu naquele corpo. Mas, eu vou, não posso fazer a minha vontade. Bem? Se eu fizer a minha vontade, eu estou perdido. Amém? Não posso. Se eu fizer, Ele entra em mim. Amém? A não ser que a minha vontade seja a vontade de Deus. A não ser que a minha vontade seja a vontade de Deus. E assim Ele foi e venceu. Ele venceu. Então, como é que Ele fez para vencer? Fazendo a vontade de Deus. Então, Senhor, eu quero esse copo d'água aqui. Ó. Eu quero esse copo d'água. É a vontade do Senhor também? Porque, será que a minha vontade combina com a do Senhor? Nós podemos andar juntos, Senhor. Porque só andam juntos, né? Eu e o Senhor. Então eu vou, Senhor, é a vontade do Senhor? É. Então, combinou com a minha, que eu também estou querendo. É a vontade de Deus, é a minha vontade, então combinou, tá, tranquilo, sem problema. Então Jesus colocou isso na cabeça. Ele pôs isso no seu coração, dizendo o seguinte: a minha vontade é fazer a vontade de Deus. Eu não vim para fazer a minha, eu vim para fazer a vontade de Deus. Mas se a vontade de Deus é a minha vontade, é isso que eu quero. Então para nós também, gente. Você quer vencer ou você quer ser vencido? Você quer vencer o pecado? Você quer enfraquecer o pecado? Você quer tirar a força do pecado? Quer? Faz a vontade de Deus. Amém? Não faça a sua vontade, a não ser que a sua vontade seja a vontade de Deus. Eu acabei de explicar aqui. Amém? Se nós fizermos dessa forma, então eu estava dizendo, veste a armadura de Deus, tem capacete, tal, cinto, calçado. A vontade de Deus precisa ser feita, não é por capricho não, na sua vida, não é por capricho. Para que é então? Para que, Fernando? Amém? Para que é então, Ramiro? Então não é para fazer graça, nem para você ser mais bonito que ninguém, mas a vontade de Deus precisa ser feita por você
para mim vencer o pecado, vencer o mal. Só assim, não tem outro jeito.
Certo. E você vencendo, você vai ser um vencedor. Se você vencer, você herdará o reino de Deus. Somente os vencedores herdarão o reino de Deus. E parece que não é tão difícil. Parece que não é difícil. A partir do momento em que a pessoa batizava na água, João Batista falou para ele assim, ó, você batiza na água, aí você sai. Por que que você foi batizar? Porque você ouviu a palavra e a palavra chamou você para fazer a vontade de Deus. A palavra chama você para fazer a vontade de Deus. Você quer vir, seguir, me seguir, seguir Jesus e fazer a vontade de Deus? Quero. Pois então venha. Aí a pessoa é batizada na água. E os batizados na água eram considerados cristãos, filhos de Deus. Deus chamou ele para quê?
Fazer a vontade dele.
Para fazer a vontade dele. Deus chamou ele para fazer a vontade dele. E ele então começou a seguir. Aí João diz o seguinte, olha, a água, todo mundo batiza. Batizar na água, todo mundo batiza. Eu posso batizar você na água, e dizer, Danilo também faz parte do nosso meio. Fernando também foi batizado na água, e o Fernando também faz parte do nosso meio. Mas será que o Danilo, ele faz parte do meu, do nosso meio? Mas será que o Danilo vai fazer parte do seio de Abraão, do meio de Deus? Será que o Danilo, como que o Danilo vai ter certeza de que ele vai para lá? De que ele faz parte, mesmo estando aqui entre nós, ele faz parte? Ele faz parte do reino de Deus, daqueles que Deus reina, que Deus governa? Como que vai saber? Aí João diz o seguinte, olha, depende do fruto. Depende do fruto. Que fruto? A vontade de Deus. Fez a vontade de Deus? Fruto bom. Não fez a vontade de Deus? Não é fruto bom. Amém? Então, cada pessoa, agora, isso aí, quem que julga? Depois que ele falou, eu batizo com água, mas ele batiza você no Espírito Santo. Quem vai pegar você e dizer, esse que realmente é o meu filho amado em quem me comprado? Pumba, no Espírito Santo. Amém? Esse aqui é, olha, Satanás, você pode ir, pode rodear ele, pode, você só não tira a vida dele, mas você pode, porque esse aqui é madeira de dar em doido. Agora, esse aqui, você nem sopra. Amém? Porque é folha seca. Sabe? É planta que meu pai não plantou. Amém? Então, isso é que faz a diferença. É isso que vai fazer a diferença. A diferença está em fazer ou não fazer a vontade de Deus. Você já percebeu que você vai sendo vencido? Vai sendo vencido, vai sendo vencido, desgastado, e vai ficando desmoralizado, físico, intelectual, moral, etc., financeiro, né? Por quê? Porque em algum lugar você começou a dar ouvido ao diabo, e não fazer a vontade de Deus. Amém? Se for, né, for o caso, para. Se for o caso, para. Fala, não, eu não vou dar um passo, eu não sei se é a vontade de Deus. Eu não vou dar um passo, eu não sei, enquanto eu não souber que é a vontade de Deus, eu não vou dar um passo. Amém? É assim, é assim. Não, olha, não precipita não. Eu chamo sua atenção assim, não precipita não. Porque um prato de comida, não precisa ser coisa grande não. Não precisa ser coisa grande não. Um prato de comida, a história mostra que um biscoito muda. Um biscoito, se você for comer um biscoito, você examina primeiro. Amém? Então, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou para todos os homens. Agora o que que vai ser? Que nós vamos fazer o contrário. Vamos fazer a vontade de Deus. E vai entrar em nós o Espírito de vida. Espírito de vida. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Por isso que Jesus habitou o corpo do pecado. Amém? Mas o espírito vivifica. O corpo, na verdade, vai passar por tanta dificuldade. Por quê? Porque o corpo, ele está sempre inclinado, né, para fazer aquilo que o diabo quer. Mas o espírito que me dá a vida, amém? Que garante para mim o quê? Deus vai dizer para você: olha, não preocupa muito com esse corpo seu, não. Bem? Não preocupa muito, não, porque eu vou dar um corpo novo para você. Não preocupa muito em fazer o que o seu corpo quer, não. Eu vou te dar um corpo novo, zerado. Não preocupa muito com o que o seu corpo quer fazer. Resista. Resista. Pergunte a Deus o que é que tem que ser feito. Amém? Efésios capítulo... Está pertinho da gente terminar aqui. Rapidinho. Eu quero que você entenda. Efésios capítulo... Quanto? 4, que eu falei? Versículo 17.
E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo.
Isso, então, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Como foi que Cristo ensinou a gente? Aquilo que Jesus ensinou, aí está lá escrito assim, e Jesus saiu a ensinar. Foi o que nós começamos aqui pregando, falando sobre isso. Jesus saiu a ensinar. E Jesus ensinava na sinagoga. E Jesus reuniu o pessoal, multidão ali, e ensinava. Até eu pedi para o meu localizar, não sei se ele localizou. Jesus reuniu a multidão e ensinava a multidão. O que que ele ensinava a multidão? Fazer a vontade de Deus. Pois ele estava ali para isso. O que que ele ensinava a multidão a fazer? A vontade de Deus. Ele falou: sabe qual é a vontade de Deus? É essa. Faz assim. Sabe qual é a vontade de Deus? É essa. Então faz assim. O povo não sabia qual era a vontade de Deus. Aí Jesus chegou e ensinou a vontade de Deus. Tá certo? Você não aprendeu assim com Jesus. Com quem então que você aprendeu? Hein? Você aprendeu com alguém. Não foi com Jesus que você aprendeu isso. Então tem muita coisa que Jesus repreendia os discípulos. Tinha muita coisa que Jesus repreendia as pessoas. Porque não era aquilo que Deus queria. Não foi assim que Deus ensinou. Não foi assim que nós aprendemos com Jesus. Então não faz assim não. Amém? Porque se você fizer, você aprendeu com quem? Não é? Lembra quando Jesus chegou e falou para os fariseus assim, ó, vocês são espíritos do diabo e quereis fazer a vontade do vosso Pai. Amém? Vocês são filhos do diabo e quer fazer a vontade do vosso Pai. Se nós não fizermos a vontade de Deus para ser filho de Deus, aí o outro... Aqui, nós estávamos orando, eu falei: Pai que está nos céus, Pai que está nos céus. Aí ainda falei assim: olha, onde estão também no mundo espiritual os outros, né, os espíritos dos outros, tal, que quer também que a gente faça a vontade deles, que quer também que a gente faça a vontade deles. Eu acho interessante assim, quando arma aquele ciclo ali no, na macumba, Aí o espírito cego fala: eu quero isso. Eu quero isso, isso e isso. Eu não venho, eu não abro, eu não começo a fazer nada se não tiver aí as minhas coisas. E não vem mesmo, e não vem mesmo. Tem que estar aí, está lá, tem que estar tudo do jeitinho que ele... O ponto, não sei se vocês já viram como é que é esse trem, tem lá o ponto, cada um tem o seu ponto. Então tem que riscar o ponto dele lá direitinho. Tem que trazer as coisas que ele pede. Tem que vestir do jeito que ele quer. Tem que fazer as coisas do jeito que ele quer. Então não vem não. Aí a pessoa que vai consultar ele, ele diz para a pessoa assim: você faz assim, assim, assim. E a pessoa: mas faz direitinho. Tem uns que recebem uma lista de coisas que tem que fazer. E faz direitinho. A partir dali, você já está, mas completamente amarrado, preso nas mãos do diabo. Deus tem que fazer uma libertação na sua vida, mas muito bem feita mesmo. Porque ali, meu Deus, eu falo para vocês porque eu passei ali. E é desse jeito que eu estou falando para vocês. Mas não é só quem vai nas macumbas, não. Nem quem vai nas coisas, não. O mundo faz a vontade do diabo. O mundo faz a vontade do diabo. O mundo faz a vontade do pecado. O Deus desse século ainda é Deus desse século. Aí você pergunta, meus irmãos, então como nós vamos fazer? Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Se propõe arrependimento, quer dizer, ó, arrependimento é: Senhor, eu acredito na sua palavra. Eu acredito. Eis-me aqui. Faz em mim a tua vontade. Eu me proponho fazer a vontade do Senhor. Acabou, gente. Acabou. Mas faz isso realmente. Olha, faz isso realmente. É uma aliança. É uma aliança, se você fizer isso agora, mas fazendo de coração, se você não faz de boca para fora, não, deixa Deus ter certeza que você quer. Deixa Deus falar: Senhor, pode, a não ser que você tenha medo. Porque dá medo. Dá medo. Mas se você não tiver medo, confiar no Senhor, você vai dizer: Senhor, haja o que houver, custe o que custar. Eu e minha casa. Amém? Eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero dizer para o Senhor que eu vim também ao mundo. Eu quero dizer para o Senhor que eu nasci. Não foi para fazer a minha vontade, então foi a vontade do Senhor. Pronto. Se você tiver coragem de fazer isso, tiver arrependido mesmo, disposto, porque esse arrependimento simboliza assim uma disposição. Amém? Senhor, olha, não importa o que vai acontecer. Eu não sei, eu confio no Senhor. Eu preciso confiar nele. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor tem 1.000 promessas. Ele dá 1.000 promessas, vai dizer para você: não te deixo só, vou acampar os meus anjos ao seu redor. Amém? Eu estarei contigo até o fim. Olha aí. Você pensa que você vai ficar igual mané minha égua aí sozinho? Não vai não. Tem 1.000 promessas tremendas. Amém? Ele deixou Jesus na mão? Ele deixou Jesus sozinho? Ele por acaso não glorificou Jesus? Ele por acaso não honrou Jesus? Amém? Amém, gente? Então, isso é tremendo. A princípio, a gente fica assim meio com medo. Ah, mas e aí? Você começa a pensar numa série de coisas que você pode perder. Você pode pensar numa série de coisas que você pode deixar de ganhar. Você pode pensar numa série de coisas que você teme. Amém? Mas se o contrário, você acreditar que realmente Ele é o Senhor, e que Ele é poderoso, e que o Senhor é o Senhor, isso é que é o arrependimento. Senhor, o pecado não reina mais. Amém? O pecado não reina em mim mais. Ele não tem esse direito mais. Ele não tem esse direito. Ele não é mais meu Pai. Amém? Eu aceito ser chamado Filho de Deus. Eu aceito ser. Como é que é a música? Ou não tem essa música? Amém? Eu aceito, Senhor. Faz de mim um filho teu. Senhor, olha. Aleluia. Eu duvido, meu irmão. Caso contrário, ele vai ficar rodeando você. Caso contrário, ele vai ficar judiando com você. Amém? Judiando. Porque, olha, judia mesmo. Viu? Maltrata. Maltrata. Te ilude. Te ilude, te engana, maltrata. Amém? Amém, gente? Concorda, Eduardo? Concorda? É aí. Amém, Godoy? Não é? Então, é ter essa disposição, essa coragem. De pegar e seguir Jesus. De Senhor, amém? Eu vou. Amém? Faça conforme a sua vontade, Senhor. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja como eu penso, mas como o Senhor pensa. Senhor, tenha misericórdia. Aí quando vier o anjo de Deus, você recebe o anjo de Deus. Quando vier o anjo do diabo, você põe para fora o anjo do diabo. Amém? E você não vai mais, com certeza, fazer aliança com o inimigo. Amém? Oi. Como? Tem o quê? Amém. Pode ler.
Eu acho perfeito, irmão Rocinho, olha aqui. Hebreus 11:27. Eu acho perfeito. Pela fé, ele fala de Moisés aqui. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ele acreditou tanto, né? Que é igual você fala, não é difícil, né? Mas ele acreditou tanto. Quando a gente quer fazer uma coisa e acredita mesmo, coloca a ação, você consegue. Bate o pé, esperneia. Mas você consegue alcançar quando a gente quer mesmo, coloca no coração, é como o versículo. Eu vejo assim, nesse versículo aqui, ó. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível.
Pois é, na verdade, e a gente fica pensando assim, né, em homens que tiveram fé. Por exemplo, como Abraão saiu, está ali. É fácil fazer o que Abraão fez? Não é. Eu fiquei pensando outro dia também. Eu acho que eu não pularia no mar como Jonas pulou. Ah, eu grudava naquele navio, Paulinho, mas não ia de jeito nenhum. Porque eu já morro de medo de mar. Né? Agora você imagina o mar agitado, aquele trem violento ali e tal. E Jonas pulou. Ele mandou me lança no mar, porque senão eu já entendi. Eu já entendi o que está acontecendo. Se eu não sair desse mar, desse barco, me lança no mar. Eu vejo assim, sabe, como que realmente a gente poderia aproveitar mais de Deus, né, Silei? Acho que nós poderíamos aproveitar mais de Deus se nós tivéssemos mais um pouquinho de coragem. ousadia, coragem. Entender que o nosso Deus não está brincando. Nosso Deus não está brincando. O nosso Deus não está brincando. Amém? Nós lemos, aonde? 17, eu parei no versículo 1, mas eu queria que você lesse até mais embaixo, vai lá. Então, você leu, até onde? Até qual? 20. Lê mais.
Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação.
Então, presta atenção, por exemplo, não saia, só vou dar um exemplo, não saia da vossa boca nenhuma palavra tal, tal, tal. Isso é a vontade de quem? A vontade de Deus. Eu vou ensinar você como é que você faz a vontade de Deus. Eu sei que não pode sair da minha boca nenhuma palavra. Aí, mas isso é lei. É lei? Aí, não, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Gente, o pessoal confunde as coisas. A graça é eu ter Jesus do meu lado para me ajudar a cumprir a lei. Então, eu sei que não pode sair da minha boca palavra, pá, pá, pá. Eu sei. Amém? Eu sei que isso não agrada a Deus. Eu sei que isso não agrada a Deus. Ou agrada. Então, a graça permite eu fazer aquilo que não agrada a Deus? Só se for uma graça, ou alguma graça por aí. Porque a graça de Deus não permite que eu faça nada que desagrada a Deus. Então, ele vai estar ao meu lado. Não vou deixar você só, não. Estarei contigo, vou estar ao seu lado, ensinando. Eu sei, Paulinho, que Deus não agrada certas coisas que eu falo. Então, como que eu vou fazer? Eu estou debaixo da lei ou debaixo da graça? Estou sob a graça de Deus. Eu vou falar com ele: Senhor, me perdoa, eu falei. Senhor, não deixa eu falar mais, não. Pronto. Senhor, me perdoa, eu irei. E eu sei que o Senhor não gosta. Pronto. Amém? Eu sei que o Senhor não gosta. Eu tenho certeza que o Senhor não gosta. Me desculpa. Me perdoa. Eu irei, Senhor. Não deixa eu ir lá mais, não. Duvido que essa pessoa não vença o diabo. Duvido que essa pessoa não seja salva. Pronto. Agora, se eu vou enfiando os pés pela mão e vou levando, não quero nem saber se Deus agrada, se Deus não agrada, e vou vivendo. E aí vem, meu filho. Aí ele percebe que você já está falando bastante bobagem. Então, nesse aqui ele já vai, esse aqui já está. Já está bom. Aí ele começa outra coisa. Aí passa de uma, passa para outra. Esse aqui, né, você já está fazendo isso, já está mentindo. Já tá, aí ele vai dizer: meu filho amado, né? Em quem eu tenho prazer, está ficando bom. E aí vai pondo, cada vez a gente vai ficando pior. Mas se eu sei que Deus não gosta, eu sei que Deus não gosta, eu sei que Deus não agrada. Amém? Tem um versículo que me chama a atenção também aqui, não sei onde é que eu acho ele aqui, assim, aqui fala assim, para que não mais, versículo 14, 4, 14, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, antes seguindo a verdade. A verdade. Qual que é a verdade? Olha, toda ruindade, Toda maldade. Se você for fazer uma coisa, e sabe que aquilo que você vai fazer aborrece o seu irmão, não faz não, gente. Não faz não. Isso não é vontade de Deus, não. Se você for fazer uma coisa, e sabe que aquilo que você está fazendo está maltratando a pessoa, para tudo, vai tentar acertar com aquela pessoa. Vai tentar, vamos acertar logo, porque o diabo está matando dois coelhos com uma paulada só. Se não, e dali ele puxa um punhado de... Aí vira, né, aquele nó cego ali, né? E aí ele vai puxando. Concorda? Por quê? Porque ele percebeu que ali vai dar muito fruto. Então a gente tem que vencer o diabo. Dizer que vence o diabo?
Fazendo a vontade de Deus.
Não é a vontade de Deus. Isso. Aonde que nós aprendemos que não era a vontade de Deus? Aonde que nós aprendemos que não era a vontade de Deus? Foi com Deus. O reino de Deus chegou. Jesus fala. Ele está falando. Então, olha, cuidado para você não dar ouvido a uma doutrina que não é de Deus. Mas se você ouvir a doutrina de Deus, se você ouvir a palavra de Deus, ela vai ajudar você. Ela quer que você faça tudo para você fazer a vontade de Deus. Porque ela quer salvar você. Porque Ele quer salvar você. Amém. E o tempo é agora. E o tempo é agora. É hoje. Pronto. Então, olha, menino não, né? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é cabeça. Vamos crescer naquele que é cabeça. É assim que Jesus fez? Então faz. Não fez assim, não faz. Amém? É lei de Cristo, é a lei da graça, né? Você é capaz de fazer tudo, posso naquele que me fortalece, que me dá força para poder fazer. Então pronto, eu não sou capaz. Meu filho, Deus é poderoso para poder te dar capacidade para você fazer. Pede ajuda, pede a orientação de Deus. Amém? Amém. Acabou, né? Nós já lemos bastante. Tá certo, gente? Capítulo 5, versículo 1. Como é que é?
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou.
Aí pronto. Anda desse jeito. Por que é que nós andamos assim? Porque ele andou assim. E por que é que nós temos que imitar Jesus? Por que é que nós temos que imitar Jesus? Porque ele venceu o diabo e nós temos que vencer também. Amém? Imita, segue Jesus. Anda no caminho que Jesus andou. Amém? Anda no caminho que Jesus andou. E você vai vencer o pecado. Você vai vencer o pecado. O que é o pecado? É aquele que entrou um dia e ficou como se fosse nosso pai. Ficou mandando a gente, ficou dirigindo a gente, ficou fazendo a vontade dele. Amém? Amém, gente. Amém. Não sei se vocês estão felizes com a carreira que abraçou. Amém? Quem está feliz com a carreira que abraçou? Adriana, pega aí para nós, rapidinho aí, Adriana. Tinha muita coisa, ó, tem muita coisa, né? Quer ver? A fim de a santificar, tendo a lavado, né? Purificado com a lavagem da água, a fim de a santificar. Deus pegou a igreja, para quê? Santificar, por isso você foi batizado. Ele quer santificar você. Amém. Ele quer tirar o seu pecado. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Bem, não por força, não é por força. Não é também, não é por força. Não é mesmo. É por amor. Você vira aqui? É por amor. É por Senhor Jesus, como eu gostaria de fazer a sua vontade e não sou capaz. Como, Senhor Deus, isso eu sei que o Senhor não agrada. Eu sei que o Senhor não agrada disso. Pronto. Um coração contrito, arrependido, um coração disposto. Deus não despreza, Paulinho. Deus não despreza. Né, Vanilda? Amém, gente? Não é tremendo isso? Você quer? Pronto. Amém? Pronto. E todo mundo ia ser batizado. Todo mundo ouvia e ia ser batizado. E foram milhares de pessoas que foram batizadas. E aos poucos ele vai batizando no Espírito Santo. Amém? Aos poucos ele vai batizando no Espírito Santo. Aos poucos ele vai batizando no Espírito Santo. Eu confesso para vocês que eu não sei ainda se eu fui batizado no Espírito Santo. Amém? Amém? Mas eu morro de medo de não ser. Deus me livre, né, de correr essa carreira toda em vão. Amém? Mas vamos esforçar. Vamos esforçar. Enquanto a gente tiver esperança, enquanto nós esforçarmos, nós vamos acreditar que nós vamos ser batizados. Amém? No Espírito Santo. Amém? Fala, Adriana.
Amém. Achei muito boa a reunião, né? Deus chamando a nossa atenção para que a gente só vai vencer, né, o pecado, a gente só vai vencer o diabo se nós fizermos a vontade dele. Né, e como o Senhor falou, tudo, né, o diabo faz de tudo para que a gente não faça a vontade de Deus. Então, como o Senhor perguntou, se a gente não está fazendo a vontade de Deus, de quem que a gente está fazendo? Né, então a gente está atentando para isso, né, e eu achei interessante isso que o Senhor falou, porque poucas vezes a gente pergunta para Deus, né, se é da vontade dele, se é do agrado dele, né, muitas situações que a gente passa, a gente não pergunta, né, e vai fazendo. E como o Senhor falou, o diabo vai só nos enrolando mais, né? E fica mais difícil depois. E uma coisa que me chamou a atenção, que o Senhor falou, é que ele quer tirar a nossa esperança, né? A nossa esperança de ser justo, de ser santo, né? E aí a gente vai desanimando com isso. Mas Deus veio, Jesus veio para mostrar que era possível, que é possível para nós. Então, nada pode roubar essa nossa esperança da salvação.
Amém. A gente olha, a gente repara assim, se você parar e fazer uma meditação, fazer uma... Como é que fala, gente? É uma autoanálise, antigamente chamava ato de contrição. Então, se eu paro a pensar, eu vou ver que realmente eu sou pecador. Né? Que o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. E isso, parece que em vez de me afastar de Deus, faz eu me aproximar mais de Deus. Bem? Humilho, né? Debaixo da mão de Deus, confesso a Ele os meus pecados, reconheço a minha fraqueza, e peço ajuda. Senhor, tem misericórdia. Não é assim? Eu me coloco debaixo da mão poderosa de Deus. Né? Lá em Pedro diz assim, olha, para que a seu tempo, vai chegar um momento em que Deus vai exaltar. Ele exaltou Jesus. Ele exaltou Paulo. Ele exaltou... Vê a vida daqueles irmãos ali. Eles imitaram Jesus. Amém? Vê a vida daquele povo. Eu falo sempre o seguinte, nós vivemos uma época mais difícil do que a época que eles viveram. Por causa do mundo que nós vivemos hoje. É mais uma razão para você chegar para Deus e dizer, Senhor, A tribulação que nós passamos aqui hoje não é fácil não, Senhor. Amém? Olha, o Senhor está vendo, o Senhor está vendo aí o quanto tem sido difícil para nós. Amém? Mas olha, nós, eu estou aqui, choro, lamento. Não resiste, não rebela não. Porque não é bom não. Amém? Deus não gosta, não é a vontade de Deus. O coração endurecer, a rebeldia, não é não. A humildade, chegar ali perante Deus e dizer, Senhor, amém. Falaram, fizeram isso, fizeram aquilo, etc. Assim, quanto mais aponta defeito seu, mais fica perto você de Deus. Quanto mais apontar defeito seu, não devolva o defeito, não. Aponta defeito da gente, a gente já fica bravo, quer ir acertar com a pessoa que apontou o defeito. Apontou o defeito, graças a Deus, eu não tinha nada para falar para Deus hoje, já tenho. Bem, eu estava sem bala na agulha para orar, mas bem, me fizeram um favor, me feriram no rosto. Ai, graças a Deus, bem-aventurado, não está lá? Bem-aventurado? Bem-aventurado, nossa, será que hoje eu vou passar de liso? Aí vem alguma coisa que te fere, o trabalho, o funcionário, sabe, patrão, porque a vida do cristão não é fácil. Eu estava conversando com o Léo, com a Marlei, lá na casa do Justino, a gente estava conversando, não é fácil, a nossa tribulação hoje é para ninguém botar defeito, mas vigia. Ora e vigia, porque você sabe, Deus não quer que eu faça assim, o Senhor não quer que eu faça assim. Amém? Eu vou lá saber qual é a vontade de Deus. E você vem feliz para casa. Amém? Vocês concordam? Amém. Amém? Gudoá? Joaninha? Adriano? Amém, gente? Amém? Não é? Tem tanta coisa que nós já sabemos que Deus não agrada. E tem muitas coisas que nós sabemos já fazer, nós já sabemos fazer, por que que não faz? Né? Tem coisa que a gente sabe que Deus não agrada, não faz assim não. Eu mesmo já sei, eu me esforço. O reino de Deus não é cansado com esforço? Eu me esforço, você pensa que eu não me esforço? Esforço. Tem hora que Satanás ganha duas, três vezes. E aí? E eu fico sem graça. Comigo, que sou lenho seco, isso acontece demais. Bem, mas eu lembro sempre daquele que me pega pela mão, daquele que me toma das mãos do inimigo, né? E que diz para mim, olha, aguenta a mão, eu estou contigo, eu estou com você, amém? Olha, eu estou com você, seu bobo, olha, eu não te falei que eu estaria com você, eu estou com você, sua boba, amém? Estou com você, seu bobo, eu estou com você, você não confia em mim? Pois eu estou te provando, amém? Eu preciso de uma igreja imaculada, eu preciso de uma igreja que passa, eu preciso de uma igreja que vai comigo, que permanece comigo, senão não tem sentido, seu bobo. Amém? Pois olha, amém, Senhor, amém. Olha, foi bom ouvir do Senhor, foi bom ouvir do Senhor, foi bom saber. E eu que pensei que o Senhor já tinha esquecido de mim. E eu que pensei que o Senhor já estava longe de mim. Mas não é que o Senhor me ama? Não é que o Senhor me quer? Amém. Fica firme. Fica firme. Amém? Fica firme. Fica firme. Se você descobriu que Deus não gosta, passa o pano. Passa a régua. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Está na hora certinha, está vendo? 9:10. 9:10 aí, Ramiro. Amém. Foi bom. Eu creio que foi bom. Para mim foi bom. Antes da reunião, eu confesso a vocês que às vezes fica difícil. Mas eu dou graças a Deus que Deus tem sido misericordioso conosco. Amém? Eu fico preocupado, eu não posso chegar oprimido. Eu não posso me dirigir a vocês oprimido. Eu tenho que me dirigir a vocês livre, livre. Amém? Amém, Jesus. Pai que está nos céus. É o Senhor que nos salva. É o Senhor o nosso Salvador. O Senhor é a nossa força. O Senhor, às vezes a gente quer fazer sem o Senhor. Às vezes nós queremos achar que o Senhor não está no nosso meio. Às vezes nós queremos pensar que o Senhor está longe, distante. E se o Senhor nos chama de tolo, o Senhor tem razão. Porque como poderia ser o Senhor infiel? Como poderia o Senhor falar uma coisa e não cumprir? Seria o nosso Deus um Deus covarde? Seria o nosso Deus um Deus injusto? Não é porventura por nossa causa que o Senhor veio nos ensinar? Não é porventura por causa do seu povo, da igreja, que o Senhor se sacrificou tanto? E mostrou que, provou que Deus não deixou o Senhor só. Não, Senhor, o Senhor também não nos deixará só. Eu quero ter essa fé, eu quero ter essa confiança. Eu quero continuar crendo. Aumenta, Senhor Deus, a minha fé. Aumenta a minha esperança de ser imaculado. Aumenta, Senhor Deus, por mais que eu seja acusado, esteja sendo acusado. A igreja esteja sendo acusada. Eu sei que o Senhor é poderoso para nos purificar de qualquer que seja o pecado. O Senhor é poderoso. Ajuda-nos, ó Pai, a ter misericórdia uns dos outros. Ajuda-nos, Senhor Deus, a amar os nossos irmãos com misericórdia. Ajuda-nos, Senhor Deus, a aliviar o fardo uns dos outros. Ajuda-nos, ó Pai, porque isso é do Teu agrado, é a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer a Tua vontade em tudo em nossa vida, servir como ao Senhor, viver como para Deus.